Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É domingo, 25 de junho de 2017. A votos de um bom domingo na nossa companhia. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América, e convosco na apresentação está Ana Guedes. Estamos a transmitir em onda média nos 1530. Estamos também na onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, vamos falar aqui sobre a Bienal de Arte de Cerveira, isto a propósito da participação de um artista angolano. Depois falaremos saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, ele hoje de São Tomé. Para já, as notícias neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Aumentou para 148 o número de mortos em resultado da explosão de um camião cisterna este domingo na cidade de Bahawalpur, no Paquistão. Além das vítimas mortais, o incidente provocou dezenas de feridos. O veículo, que transportava combustível, tombou quando fazia uma curva apertada, segundo fontes governamentais citadas pela agência Reuters. O camião com combustível incendiou-se e explodiu de seguida. Dezenas de pessoas que se juntaram no local do acidente para recolher combustível acabaram por ser apanhadas pela explosão. As pessoas começaram a tirar combustível e aconteceu a explosão queimando toda a gente, disse o governador local. Entre as vítimas mortais há duas dezenas de crianças. As imagens televisivas mostram um cenário de devastação com vários automóveis e motorizadas queimadas. De acordo com os relatos, alguém tentou acender um cigarro, o que provocou a explosão, disse um porta-voz dos serviços de emergência paquistanês. Um porta-voz militar paquistanês disse, entretanto, que foram reforçadas as medidas de segurança na fronteira do país com o Afeganistão, depois de rebeldes terem levado a cabo, na sexta-feira, ataques contra as cidades paquistanesas de Quetta, Parachinar e Karachi. As autoridades paquistanesas dizem que os ataques foram obra de rebeldes localizados em bases no Afeganistão. Os ataques naquelas três cidades causaram a morte de mais de 80 pessoas. O presidente Donald Trump recebe hoje na Casa Branca o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, tratando-se do primeiro jantar oficial dado pelo novo presidente americano. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, os dois líderes manterão neste seu primeiro encontro um robusto debate. Na China, equipas de socorro continuam a procurar sobreviventes de um deslizamento de terras que ocorreu na província de Sichuan, no sudoeste do país. Entidades oficiais informaram que pelo menos 93 pessoas foram dadas como desaparecidas depois de uma aldeia ter ficado soterrada pelo deslizamento de terras. Mais de 3 mil pessoas estão a participar nas operações de socorro. O indivíduo, acusado de querer atacar a grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita, fez explodir a bomba que transportava durante uma troca de tiros com a polícia. Para além de ter morto o atacante, a explosão feriu também 6 visitantes estrangeiros e 5 polícias sauditas. 5 pessoas, incluindo uma mulher, foram entretanto detidas numa série de rusgas policiais em Meca e em Jeddah. As autoridades sauditas dizem que aquelas pessoas pertenciam ao mesmo grupo militante do atacante. E por último, algumas notícias do desporto. O italiano Valentino Rossi, da Yamaha, conquistou hoje a sua primeira vitória na edição 2017 do Campeonato do Mundo de Motociclismo de Velocidade, impondo-se no Grande Prémio da Holanda ao seu compatriota Danilo Petrucci, da Ducati. O veterano, com 38 anos de idade, conquistou a sua 115ª vitória ao longo de 20 anos, cumprindo as 26 voltas ao circuito de Assen, apenas a 63 milésimos de segundo menos do que Petrucci, com quem discutiu o triunfo até ao final. O espanhol Marc Márquez, da Honda, terminou no terceiro lugar, a 5,201 segundos, vencendo a batalha pelo último lugar do pódio ao britânico Carl Crutchlow, da Honda, e ao italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, que ficaram a 5,243 e 5,327 segundos de Rossi, respectivamente. O australiano Daniel Ricciardo foi o grande vencedor do Grande Prémio de Fórmula 1 do Azerbaijão, a 8ª prova do Mundial. O piloto Red Bull, que saiu do 10º lugar da grelha, somou a 5ª vitória da carreira. Foi, de resto, a primeira vitória de um carro fora do eixo Mercedes-Ferrari no Mundial de Fórmula 1. E foram estas as notícias, amigo ouvinte, aqui nesta emissão em português para a África, da Voz da América, a partir dos estúdios em Washington.
Obrigada à Voz da América em português e às notícias do mundo neste domingo, 25 de junho de 2017. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão na internet, em direto, em voaportugues.com. Votos de novo de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua. Às 7h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Brand Mel é um jovem artista plástico angolano que está presente com a sua pintura na 19ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Hildebrand nasceu no Bailund e depois de estudar pintura em Portugal recebeu vários prémios em vários concursos e participou também em dezenas de exposições, quer coletivas, quer individuais. Vamos ficar com a reportagem do Pedro Dias.
Acontece em Portugal desde 15 de junho até 16 de setembro a 19ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira. O artista plástico angolano Hildebrando de Melo participa da Bienal porque foi selecionado para tal com a obra Brown Deus, da série Ante Zortat. Uma obra que insere-se no diálogo de vanguardas pretendido pelo tema da Bienal, Apropriações da Arte Popular. O artista apresenta na sua obra a pintura hieroglífica da cultura local de onde é proveniente, província do Ambo, município do Bailundo, onde se deu o primeiro registro de pontas de setas da humanidade utilizadas pelos caçadores nativos, aos conhecidos pentos de madeira para cabelo com adornos, facas e punhais de ferro. Hildebrando de Melo diz que a sua participação na Bienal de Cerveira é um teste, uma prova de que é capaz de estar presente numa Bienal.
Isto tudo começa numa hilariante travessia do artista em querer testar se alguma Bienal do mundo estaria pronta para acolher um pintor contemporâneo africano, né? Porque eu só faço as coisas quando sinto que chegou, é dado o momento e que eu estou realmente preparado para estar presente nesta ou naquela Bienal, ou seja lá onde for. Acho que nós temos de estar preparados, né? Porque senão eu acho que é mais o sair à rua com um traje impróprio, né? Então, pronto, se eu submeti a minha participação, fiz o meu projeto. O projeto tinha que colidir com as linhas idiosincráticas do projeto, no qual era da pop art às
apropriações da arte popular.
Exatamente.
Na história da Bienal de Cerveira, não se sabe ao certo quantos angolanos terão participado. O artista considera que o mais importante é içar as cores da bandeira de Angola no patamar mais alto da cultura universal.
Eu até julgava piamente, estava acreditado que não ia ser selecionado. Não fui, não tinha sido selecionado. Porquê? Porque quando me mandaram o resultado da seleção, eu abri o resultado, mas vem um anexo muito, muito interessante no qual as cruzes fugiram dos quadradinhos. E então eu estive piamente acreditado que não. Pronto, disse: pronto, olha, é mais uma, o artista tem que suportar. Nós submetemos projetos em muitos lugares e muitas das vezes a obra em si não entra em diálogo com as pessoas. Pronto, isso aconteceu, vou humildemente continuar. Quando eu recebo outro e-mail da Bienal para entregar a obra, para por causa do catálogo, por causa de não sei o que. Eu não fui selecionado, senhora. Não, foi. O senhor foi selecionado com a obra Brown Deus e o senhor tem que mandar-nos a informação, tem que mandar-nos as obras, tem que não sei o que. Realmente. Oh, fiquei contentíssimo. Pronto, o que é que eu ia dizer?
Mas é a primeira vez que o angolano participa, porque já vai na 19ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Alguma vez o angolano já participou nesta Bienal?
Eu acho que sim. Havia um blues ou angolano, no qual esqueço-me do nome, mas acho que ele já tinha participado, não é? Mas eu acho que isso não é importante, ser o primeiro ou não ser o primeiro. O que interessa é nós podermos içar as cores da bandeira, da nossa bandeira nacional bem altas, para que os outros povos vejam que aqui também existe cultores de arte, existe gente que pensa, existe gente que pode estar em qualquer parte do mundo. Estão aí outros colegas nossos a dar contributo por esse mundo fora. E acho que todos juntos é que fazemos, muitas gotas é que faz o oceano. Então isso eu vejo nessa perspectiva.
A Bienal Internacional de Arte de Cerveira tem a sua projeção a nível internacional. A comparar com a de Veneza, talvez esta seja a mais conhecida universalmente. Deste modo, Hildebrando de Melo reconhece que deveria participar também na Bienal de Veneza, dependendo apenas do Ministério da Cultura.
Há um ano que eu ando a contactar o Ministério da Cultura. A última ministra saiu com a promessa de que eu iria à Bienal de Veneza, que até tinham falado de mim lá, mas que ainda hoje estou à espera desse convite para a Bienal de Veneza. Como conseguinte, tenho realmente tentado contactar o Ministério da Cultura, já fui lá várias vezes, já contactei os organismos, e a última que eu obtive é que, afinal, quem vai representar a Bienal, esta última Bienal de Veneza, no panorama contextual Angola, vai ser a Fundação Síndica do Colo e o pintor Paulo Cussi, em representação do Ministério, se não estou em erro. Realmente, pronto, por um lado, este convite vem, não sei, sinto-me talvez uma legitimação, porque então se eu submeto o meu a concurso, um projeto a solo, sou selecionado, por que é que eu não sou selecionado para a Bienal de Veneza? Grande pergunta. E eu que sou das figuras de proa deste país, da arte contemporânea, por que é que eu não sou selecionado para a Bienal de Veneza? Para quem diz para a Bienal de Veneza, até para outros eventos, não é?
Mas a Bienal de Veneza faz o convite ao governo angolano, à Instituição de Cultura angolana e a Instituição Cultural, o Ministério é que seleciona.
É exatamente isso. O Ministério da Cultura é que seleciona. E então, pronto, estão aqui perguntas no ar. É tudo muito estranho, não é? E depois é um bocado lamentável. Mas porquê que a Fundação Síndica do Colo, porquê que escolheu a ministra, a Fundação Síndica do Colo, quando a mesma já teve antecedentes muito maus de histórias de corrupção na Bienal, de dinheiros, lavagens de dinheiro? Eu acho que realmente isso não em nada dignifica Angola. É estranho. Depois de toda aquela má exposição da Fundação Síndica na Bienal, numa das últimas Bienais de Veneza, vir agora a ministra convidar a Fundação Síndica do Colo. Então, está a legitimar a corrupção, a lavagem de dinheiro, o linchamento, o assassínio, porque toda a gente sabe de onde é que vem o dinheiro, não é? Então isto é mau.
Caso a participação do artista na Bienal de Veneza não aconteça por Angola,
Hildebrando de Melo diz que abre a possibilidade de participar por um outro país.
O trabalho que eu tenho estado a desenvolver, talvez já começa a ser a hora de começar a equacionar, não é? Mas eu estou a ver gente a ir à Bienal de Veneza que não estão preparados, que nem um ano têm de experimentação de arte, ano e meio, o máximo, e já estão na Bienal de Veneza, é estranho. E eu que tenho a prova estética que tenho, a mim não me chamam para ir à Bienal de Veneza. Mas pronto, eu acho que quando chegar o seu tempo, eu irei. E quem sabe até vou por outro país, né? Ou vou pelo Quênia, ou vou pela África do Sul. Pronto,
isso é possível, convidarem outros artistas para fazer, para representá-los.
Ou vou ser convidado, ou vou pelo Zimbábue.
Evento de muito gabarito em Portugal. Assim considera o artista em relação à 19ª Bienal de Cerveira. Apesar da Bienal ter a projeção que tem, Cerveira tem o seu mérito.
Tem muito boa projeção, a nível nacional e a nível internacional. Claro que a Bienal de Veneza, pronto, é uma das primeiras, né? Por si só tem o gabarito que tem, né? Mas a Bienal de Cerveira é, por si só, também muito conceituada em Portugal. É a primeira Bienal de Portugal. E reúne também grandes nomes da pintura contemporânea portuguesa e internacional. Então eu acho que sim, que é uma mais-valia, tanto mais que nos meios sociais em Portugal fala-se. A minha presença na Bienal de Cerveira foi muito bem acolhida pelas pessoas de Lisboa e não sei o quê, porque têm realmente também muita consideração pela Bienal de Cerveira. Portanto, é uma boa conexão. Eles têm a coisa muito bem estruturada e é um projeto, é um evento também de muito gabarito em Portugal.
Entende o artista que a cultura angolana, a arte em si, deveria ter uma outra projeção a nível internacional, caso assim quisesse ou entenderia o Ministério da Cultura.
Temos pessoas no Ministério da Cultura que não entendem nada de cultura. E, para mal dos meus piores pesadelos, parece que também agora foram buscar uma ministra que, idem aspas, pouco ou nada entende de cultura. Quer dizer, não se pode tirar uma pessoa do Ministério da Comunicação Social e dizer, tu és ministeriável, agora vais para a cultura. Não é nada disso. A cultura, estou sempre a dizer, é uma coisa muito, muito, muito específica. Eu, Hildebrando, estava pronto para ser Ministério da Cultura. E digo à boca cheia. Porquê? Porque eu sempre estive na cultura. Eu percebo de dança, eu percebo de música, eu percebo de artes plásticas, eu percebo da sétima arte, eu sei quem são os atores mundiais, eu sei que é uma obra cénica, eu sei como é que é o desenrolar, sei as narrativas, li muito, formei-me, por isso eu estou preparado. Agora, não há uma pessoa que vem não sei de onde agora dizer, olha, você agora vai começar a fazer bolos e nem sabes as porções para fazer bolos.
Cabe ao executivo, cabe ao partido no poder.
Sim, deixamos aqui também o apelo para que tenham mais atenção na escolha das pessoas.
As pessoas são politicamente corretas, não é? Do que aquelas que têm a capacidade para exercer determinados cargos. Não é pela competência, mas é pela cor partidária.
Eu prefiro não ir por aí para o campo da política. Prefiro que pôr no profissionalismo das pessoas, não na política.
Mas é para saber se as escolhas são feitas ou pela política ou pela competência.
Não, mas eu prefiro não ir por aí. Eu prefiro ir mesmo pela competência das pessoas, pela formação das pessoas. E então continuo a dizer que não é qualquer pessoa que pode ser Ministro da Cultura. Ainda que se pense que é um parente pobre do Estado, é um parente pobre da sociedade, da cultura. Não é. A cultura engloba todos nós, a cultura engloba um manancial de coisas, a cultura engloba hábitos, a cultura engloba o samba, a cultura engloba todo o manancial de coisas que já foi feita no país.
O Ministério da Cultura deve funcionar. As pessoas devem ser colocadas nos lugares certos e pela competência, para que deste modo a arte angolana seja conhecida internacionalmente. Do outro modo, não estaremos a dar nenhum passo para que os artistas, a cultura do país, seja conhecida no mundo e por grandes atividades culturais de grande gabarito.
Ter as pessoas certas no Ministério da Cultura, senão nós não vamos conseguir literalmente nada. Nós não vamos conseguir literalmente nada.
Mas que cultura que nós temos aqui em Angola? Permita-me que lhe pergunte.
Temos o Ministério da Cultura, tem gabinetes, tem pessoas que não funciona. Imagina uma...
A ação cultural.
Também.
Há uma área de ação cultural.
Imagine que na secção de ação cultural tem as artes plásticas e tem lá uma pessoa dinamizadora das artes plásticas que possa dizer, ok, à senhora ministra, olha, nós temos carência de espaços de exposições. E ele tem consciência do que é uma sala de exposições, do que é que se rege os projetos de uma sala de exposições. Ele, por si só, vai pensar, vai ver no espólio do Ministério, porque o Ministério tem imóveis, e dentro deste espólio, ok, vamos, a senhora ministra, dê-nos autorização, nós queremos 4, 5 salas dentro destes prédios. Isso é possível, isso não é uma coisa de outro mundo. Eu estou aqui a ensinar a fazer omeletes a pessoas. Isso é uma coisa simples. Agora, se você não tem essa pessoa no sítio certo, como é que você a seguir vai querer as omeletes? É óbvio que a seguir nada se faz. Porquê? Porque a pessoa que devia de estar na área da dança, ali para dizer, não, olha, é preciso fazer isto e dentro disto podemos fazer isto e a ministra também concordar e tudo entrar em sinergia, né? Como um polvo que tem tentáculos, né? É disto que nós estamos a falar, não é? É disto. Nós não estamos a falar de mais nada. Nós estamos a falar, além de vontade política, mas também estamos a falar do saber.
O artista angolano encontra muita dificuldade em trabalhar aqui no seu próprio país.
Isso já é sabido. Está aí gente a morrer à fome. E agora com esta crise, o que é que se está a dar? As pessoas devem estar a passar fome. Hã? As vendas baixaram, tudo baixou. O fernizinho do petróleo foi. Bye bye. E agora? Agora, há pessoas a passar fome. Estamos com muitas dificuldades em todos os quadrantes. Se na economia estão com dificuldades, e nós, que somos o parente pobre? Eu não falo dos outros ministérios porque eu não trabalho com os outros ministérios. Eu trabalho com o Ministério da Cultura, que é o tutelar da pasta no qual eu trabalho e desempenho. E aquilo é muito mau.
Artistas unidos é a solução para o problema. Se do ponto de vista governamental ou das instituições culturais do país as coisas não funcionam, o melhor que tem que ser feito é a solidariedade entre os artistas e levando para o mundo o que de melhor tem sido feito na arte em Angola.
Deveriam de se unir mais, coisa que não fazem. Os artistas não são unidos. Grande parte... Corrijam-me, ou alguém que se levante e corrija-me se eu estiver errado. Tento, na gíria, puxar muita gente, mas a mim nunca ninguém me veio bater à porta. Hildebrando está aqui, sei lá, um convite, vem para aqui, vamos fazer, ou eu estou a curar uma exposição, sei lá, em Estocolmo, não sei o quê, vem, vamos fazer, vamos acontecer. Nunca ninguém me fez isso, mas eu estou farto de fazer isso às pessoas. Acho que é falta de união da parte das pessoas, falta de cultura, de comunidade. As pessoas não sabem estar em comunidade. Então, claro que tu te isolas, tu fazes um trajeto só teu, vais aonde o vento te levar.
Hildebrando de Melo, artista plástico angolano, e a sua participação na 19ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, Portugal, que decorre de 15 de junho a 16 de setembro. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O número é mais 908-652-4584. Agora a música, Yasmin, uma kizomba com toque cabo-verdiano, Perfume. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta é o VOA 60 África. Temos também as manchetes do mundo e as manchetes americanas. Isto tudo são notícias em vídeo aqui na Voz da América. Voz da América, emissão vespertina em português, 25 de junho de 2017. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta emissão em português. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 25 de junho de 2017. Votos de um bom domingo a Voz da América a transmitir desde Washington. Podem escutar-nos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontros, em Quelimane com a Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a PGGT e também com a Capital FM. Na apresentação está convosco a Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Após as notícias do mundo, vamos falar aqui de saúde com a doutora Graça Matezinha. E a seguir, conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje de São Tomé, trata-se do José Borges. Mas para já, vamos dar aqui uma volta pelo mundo em notícia.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América, em Washington, Eduardo Ferro. Começamos no Paquistão, onde aumentou para pelo menos 148 o número de mortos em resultado da explosão de um caminhão cisterna este domingo na cidade de Bawalpur, no Paquistão. Além das vítimas mortais, o incidente provocou dezenas de feridos. O veículo que transportava o combustível tombou quando fazia uma curva apertada, segundo fontes governamentais citadas pela agência de imprensa Reuters. O caminhão com combustível incendiou-se e explodiu de seguida. Dezenas de pessoas que se juntaram no local do acidente para recolher combustível acabaram sendo apanhadas pela explosão. As pessoas começaram a tirar combustível e aconteceu a explosão, queimando toda a gente, disse o governador local à agência Reuters. Entre as vítimas mortais, há 20 de crianças. Imagens televisivas mostravam um cenário de devastação com vários automóveis e motorizadas queimadas. De acordo com os relatos, alguém tentou acender um cigarro, o que provocou a explosão, disse um porta-voz dos serviços de emergência paquistaneses. Ainda no Paquistão, um porta-voz militar paquistanês afirmou que foram reforçadas as medidas de segurança na fronteira com o Afeganistão, e isso depois de rebeldes terem levado a cabo, na sexta-feira, ataques contra as cidades paquistanesas de Quetta, Parachinar e Karachi. As autoridades paquistanesas dizem que os ataques foram obra de rebeldes localizados em bases no Afeganistão. Os ataques naquelas três cidades causaram a morte de mais de 80 pessoas. O presidente Donald Trump recebe amanhã na Casa Branca o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Trata-se do primeiro jantar oficial dado pelo novo presidente americano. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, os dois líderes vão manter neste seu primeiro encontro um robusto debate. Na China, equipas de socorro continuam a procurar sobreviventes de um deslizamento de terras ocorrido na província de Sichuan, no sudoeste do país. Entidades oficiais informaram que pelo menos 93 pessoas foram dadas como desaparecidas, depois de uma aldeia ter ficado soterrada pelo deslizamento. Mais de 3 mil pessoas estão a participar nas operações de socorro. Um indivíduo acusado de querer atacar a grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita, fez explodir a bomba que transportava durante uma troca de tiros com a polícia. Para além de ter morto o atacante, a explosão feriu 6 visitantes estrangeiros e ainda 5 polícias sauditas. 5 pessoas, incluindo uma mulher, foram entretanto detidas numa série de rusgas policiais em Meca e também em Jeddah. As autoridades sauditas dizem que pertenciam ao mesmo grupo militante do atacante. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português para a África, a partir de Washington. Um pequeno apontamento desportivo. O italiano Valentino Rossi, da Yamaha, conquistou hoje a sua primeira vitória na edição de 2017 do Campeonato do Mundo de Motociclismo de Velocidade, impondo-se no Grande Prémio da Holanda ao compatriota Danilo Petrucci da Ducati. O veterano de 38 anos de idade conquistou a sua 115ª vitória ao longo de 20 anos, cumprindo as 26 voltas ao circuito ASEAN, 63 milésimos de segundo à frente de Petrucci, com quem discutiu o triunfo até à reta final. O espanhol Marc Márquez da Honda terminou no terceiro lugar, vencendo a batalha pelo último lugar do pódio ao britânico Carl Crutchlow, também da Honda, e ao italiano Andrea Dovizioso da Ducati. Apesar do quinto lugar final, Dovizioso, beneficiando da queda na oitava volta de Maverick Viñales da Yamaha, ascendeu assim à liderança do campeonato de pilotos, contabilizando 115 pontos, ou seja, mais 4 do que o espanhol, enquanto Rossi segue na terceira posição com 108 e Marques na quarta posição com 104. Rossi, cuja primeira vitória remonta a 1996 na República Checa, não venceu uma corrida desde o Grande Prémio da Catalunha de 2016. Em Moto 3, o espanhol Aron Canet da Honda venceu a corrida holandesa à frente do italiano Romano Fenati da Honda e do britânico John McPhee, pilotando também uma Honda. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui nesta emissão em português para a África, da Voz da América.
Eram as notícias da atualidade neste domingo 25 de junho de 2017. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também na internet e, se preferir, podem nos escutar através da internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora para a saúde com a doutora Graça Matzinha, desde Maputo, Moçambique. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em que falamos de saúde, a sua saúde, com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, caros ouvintes, estou bem e espero que os ouvintes também estejam bem, assim como a Ana.
Eu estou bem, obrigada.
Mais uma vez, para... Sim, ainda bem. Como é de costume, nós estamos aqui para falar de problemas que têm a ver com a nossa saúde, e hoje nós escolhemos um tema que é bastante importante, pese embora ainda haja muitos desafios no que diz respeito à implementação deste tema específico, é portanto o planeamento familiar. Ou, por outra, a contracepção.
Portanto, doutora, planeamento familiar é planificar os filhos que se quer ter, certo? Basicamente é isso, não é?
Sim.
Quais são os pilares do bom plano?
É isso. É o conjunto de ações que tem como finalidade contribuir para uma melhor saúde das crianças, não é? Isso parte necessariamente por fazer um plano de quantos filhos o casal quer ter, quando é que quer ter, não é? E quais são os métodos que o casal quer usar para prevenir a gravidez e ter uma gravidez saudável. Portanto, todo esse conjunto de ações é conhecido como planeamento familiar.
Porque o planeamento familiar é essencial e é de grande importância para que haja uma harmonia na família, né? Porque é uma decisão extremamente séria que é tomada pelo casal e deve ser bem pensada, não é? Para se ter aquilo que se quer dar aos filhos.
E para pensar, né?
Condições financeiras e psicológicas.
Exatamente. O ponto que a Ana levantou é bastante importante, porque é quase que impossível fazer o planeamento familiar sem os parceiros não estar de acordo. Daí que é uma decisão séria e que tem que ser tomada pelo casal, não é? De modo que qualquer método que o casal decidir possa ter um impacto desejado, porque de outra forma não funciona.
Doutora, em termos do que existe sobre planeamento familiar, o que um país como Moçambique oferece em termos de planeamento familiar e que é importante para que as crianças nasçam planeadas, não é? Porque assim é mais fácil até haver um acompanhamento médico para as próprias mulheres quando as crianças são desejadas por ambos, pai e mãe.
Bem, há vários métodos de planeamento familiar. existem métodos que nós que são conhecidos como métodos de barreira, que é, nesse caso, o mais conhecido, e esse grupo é o preservativo, mas é o preservativo ou camisinha, não é? Mas há outros métodos que são as pílulas contraceptivas, as injeções, o dispositivo intrauterino e outros métodos que são um pouco mais invasivos seriam a laqueação das trompas, que quer dizer que interrompe-se a possibilidade da mulher ter um filho através da ligadura das trompas. Então, são vários métodos que estão disponíveis, mas, tal como eu me referi, a decisão de usar um ou outro método é feita pelo casal e depois mediante aconselhamento de um profissional de saúde.
Quais são os métodos, por assim dizer, mais acessíveis a casais? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, doutora, de casais mais jovens, não é? Com talvez menos experiência em planeamento familiar.
Em relação aos métodos mais acessíveis, Ana, importa referir que há alguns aspectos a tomar em consideração antes de decidirem por qualquer método, não é? O primeiro aspecto é quão bem o método previne a gravidez, quão bem o método protege contra infecções de transmissão sexual, não é? E se é um método fácil de obter e com que frequência a pessoa deve usar. Para a população mais jovem, especificamente à sua questão, o método naturalmente mais acessível e que é mais seguro é o preservativo. Por quê? Porque o preservativo protege da gravidez, não é? Protege igualmente das infecções de transmissão sexual e pese embora que exista aquilo que as pessoas às vezes chamam de desconforto e de precisar todas as vezes que há relações sexuais. Mas esse é o melhor método.
Uhum.
É possível, protege contra a gravidez, também protege contra as infecções de transmissão sexual. Mas também existem as pílulas combinadas que são levemente acessíveis e na maior parte das unidades sanitárias são acessíveis sem custo nenhum, portanto são gratuitas, que têm uma boa proteção para a gravidez, infelizmente não protegem contra as infecções de transmissão sexual, e tem o desconforto de ter que tomar todos os dias. O outro método que é levemente acessível nas unidades sanitárias é o dispositivo intrauterino, que muitas vezes as pessoas dizem que chamam de aparelho,
uhum.
Não é? Quando vai à unidade sanitária, o termo mais comum é aparelho. O dispositivo intrauterino confere uma boa proteção contra a gravidez, não é? Mas não protege contra as infecções de transmissão sexual. Mas tem uma vantagem: o dispositivo intrauterino pode durar de 5 a 12 anos sem haver necessidade de ser substituído. Portanto, é inserido na mulher, não é? E durante 5 até 12 anos, a mulher pode manter-se com o dispositivo e prevenir-se contra a gravidez.
Uhum.
Mas para todos os métodos que não previnem contra as infecções de transmissão sexual, é necessário que, para além de tomar ou de usar o método contraceptivo durante as infecções sexuais, use o preservativo, que é para poder garantir a proteção contra as infecções de transmissão sexual.
Doutora, até que ponto? Diga.
Sim. Há também métodos que são considerados métodos naturais. Nesse grupo nós temos o esforço interrompido, que implica que o casal está a manter a relação sexual e antes de haver ejaculação ele retira o seu órgão sexual masculino. Mas isso é muito fraco porque muitas vezes falha, não é? E também existe a monitoria da fertilidade, que é controlar através do calendário da mulher,
uhum.
Quais são os dias em que ela está mais fértil, não é? E evitar ter relações sexuais durante esses dias. E também existe a questão do aleitamento materno. Durante os primeiros 3 meses da gravidez, o aleitamento materno também protege contra a gravidez. O organismo da mulher tem um mecanismo que, durante aqueles primeiros 6 meses, não permite com que ela fique grávida. Então, esses são os métodos naturais.
Portanto, temos métodos naturais de planeamento familiar e temos os métodos artificiais. Qualquer um nunca é 100% bom, por assim dizer. Há sempre ou efeitos secundários ou colaterais, ou podem não funcionar se a mulher não tiver, sobretudo, é a mulher que acaba de ter essa responsabilidade. Por exemplo, não andar quando é a questão dos dias férteis, não ter a certeza que é naqueles dias, se não for uma mulher que tiver um período menstrual que é certinho. Portanto, há uma série de fatores que podem influenciar a decisão de um casal, ou pelo menos de uma mulher, em relação ao método que quer usar, não é?
Sim. Infelizmente, Ana, para a maior parte dos métodos, a responsabilidade de uso e de sucesso recai da mulher. Por isso é importante que um parceiro esteja consciente disso e possa apoiar a mulher quando se toma a decisão de usar um determinado método contraceptivo. Por exemplo, quando nós falamos especificamente de pílulas, algumas mulheres depois começam a reportar efeitos colaterais, porque olha, estou a ganhar peso, enfim, outras coisas que a mulher pode referir. Então, o papel do parceiro é fundamental para poder assegurar a mulher, não é? Senão, que é importante continuar a usar e muitas vezes até recordar a ela que ela tem que tomar o comprimido todos os dias, não é? E não simplesmente relegar a responsabilidade à mulher, mas é preciso também apoiar a mulher no dia a dia.
Exatamente, porque já há vários fatores sociais que contribuem muitas vezes para a decisão, portanto, decisão aqui influenciada por fatores externos, entre eles, por exemplo, nas nossas paragens, a Igreja continua a ter um grande poder e a Igreja tem um papel e tem uma opinião muito, muito específica sobre a questão do planeamento familiar. Doutora, nós vamos então despedir-nos do nosso auditório. Vamos enviar para todos um abraço de saúde que eu lhe envio a si. Então, até de hoje 8 dias e estamos juntas.
Obrigada, Ana. Um abraço para si também, um abraço para os nossos queridos ouvintes. E voltamos já a falar de hoje a dias. Até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem natural.
O espaço a seguir, amigos, é dedicado a todos aqueles que nos escutam, nos acompanham, aqueles nossos amigos ouvintes. E hoje a Daniela Seteski vai conversar com o nosso amigo São Tomense, José Borges.
Olá, aqui é a Dani Seteski. E hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre estudar no estrangeiro. Estudar no estrangeiro, né? Muita gente quer, tem curiosidade e hoje você vai ter essa oportunidade. Olha, o José Borges está aqui hoje para falar comigo pelo Skype. E então, José, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Muito obrigado, Dani. Antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite mais uma vez.
Bom dia, José. Olha, você é santomense, tem 23 anos, está a estudar comunicação e relações públicas no Instituto Politécnico da Guarda, em Portugal. Mas, neste semestre, você está no Brasil, fazendo estágio aí no UNIS, no Centro Universitário do Sul de Minas Gerais. E você está desenvolvendo um projeto aí muito interessante e eu queria que você falasse, né, esse projeto para atrair estudantes dos PALOPs para o sul de Minas. Conta mais para a gente desse projeto e em que fase você está.
Dando sequência da entrevista que eu já tinha dado para a Voz da América, né, para você, nesse processo, o Grupo UNIS, na realização do 3º Congresso Internacional, de forma a dar mais credibilidade ao projeto, que é de trazer os alunos africanos para estudar aqui mediante a um custo mais reduzido, nós decidimos convidar os parceiros africanos. E pela primeira vez, o Congresso Internacional contou com a participação dos países africanos, nomeadamente Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe. Então, eu disse lá no gabinete à diretora, que tal de convidarmos as entidades africanas de forma a eles virem conhecer a estrutura do Grupo Unis, contactar diretamente com a diretoria para ter a noção do que é o Grupo Unis, de forma a mandar os alunos para aqui. Então, graças a Deus, conseguimos essa proeza, né? Estiveram aqui no 3º Congresso Internacional o presidente do município de Nampula, em Moçambique, o Dr. Mohamud Amurani, o vereador da Câmara Municipal do Porto Novo, em Cabo Verde, o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, também em Cabo Verde, e um estudante de Economia de São Tomé e Príncipe. Ou seja, tiveram aqui 4 entidades de 3 países diferentes dos PALOPs. Estamos a falar de um congresso que aconteceu no espaço do dia 14 a dia 19 de maio, em que tudo ficou a cargo do Grupo Unis, desde alojamento, alimentação, transporte para os convidados. E a minha maior alegria é de poder ser o pioneiro, né, de trazer para aqui a entidade africana.
Tá, e vamos falar sobre o seu projeto, né, de trazer os estudantes para cursar, né, a licenciatura ou uma pós-graduação. Aí, foram feitas parcerias, explica para a gente essas parcerias.
Essas parcerias que nós fizemos, diretamente, quando eu digo diretamente, é com os parceiros aqui no Brasil, aqui no Grupo Unis, foi com os municípios que eu já mencionei acima. Depois temos a parceria que nós fizemos, eu posso considerar indiretamente, né? Sem as entidades estarem aqui, que é em Angola e também em São Tomé e Príncipe, com mais uma entidade. Então, o que é que os parceiros vão fazer? Os parceiros vão selecionar os alunos, vão divulgar lá o Grupo Unis, né, no seu município, e vão selecionar os alunos, vão fazer todo esse processo de candidatura. Então, o aluno selecionado, eles vão passar por um processo de vestibular, ou seja, para qualquer aluno estrangeiro ou mesmo brasileiro ingressar no ensino superior aqui, tem que passar por um processo de vestibular. Então, vamos aplicar o vestibular para o aluno, ou seja, a prova para o aluno lá. Mas só que, como nós não podemos aplicar prova tendo em conta as nossas matérias aqui, aquilo que estamos a fazer agora é pedir que os parceiros nos enviem os conteúdos que os alunos do 12º ano, 11º ou 12º, estudam lá, de forma a nós fazermos uma prova que tem os conteúdos de acordo com os conhecimentos deles e para nós aplicarmos eles.
E José, vamos falar então de preços aqui. Estudar no exterior custa muito caro. Nos Estados Unidos são, olha, $50 mil por ano pode custar para estudar numa universidade aqui. Como é que é o custo aí para quem vier dos PALOPs?
O Grupo Unis teve que adaptar-se, mais uma vez, né? Fiz isso. Então, o preço que eles praticam aqui em relação para os alunos africanos seria uma coisa muito, muito alta e por conseguinte não iria cativar nenhum aluno a vir para aqui. Então, mediante isso, o que é que nós fizemos? Eu disse, vamos oferecer um conjunto de oferta mediante a um preço, ou seja, tudo fica interligado. Então, eu fiz as contas, dei o preço e ele está na diretoria. Aceitaram e então estamos a tocar o projeto para frente. Então, como é que é o preço? Um aluno que quer fazer o curso na área de comunicação, negócios, educação, ele paga o valor de $2 mil anuais. Mas só que esse $2 mil pode ser pago em 6 prestações por semestre. Ou seja, em 6 prestações por semestre, durante todos os meses, assim posso dizer, ele vai pagar $166.6. E mediante o preço que ele vai pagar de $166, ele já estará a pagar a propina, ou seja, a mensalidade, ele já terá a transferência do aeroporto de Guarulhos, ele já terá a assistência burocrática, o Grupo Unis também vai lhe proporcionar seguro de acidente, ou seja, se ele partir a perna ou qualquer coisa, nós vamos levar para o hospital e vai cobrir todas as despesas. E também nós já temos o alojamento. E no alojamento ele tem televisor, ele tem ginásio, ele tem gás, ele tem luz, ele tem internet, ele tem piscina, ele tem talheres, ele tem frigorífico, ele tem tudo. Ou seja, aquilo que o Grupo Unis não vai dar ao aluno africano é alimentação, e é transferência para o polo da faculdade.
José, nós já estamos chegando aqui ao fim, mas quero saber, quem quiser mais informação sobre esse assunto, o que faz?
Quem quiser mais informação, pode enviar o e-mail para ri@unis.edu.br, que é o Gabinete de Relações Internacionais. Pode também me contactar através do e-mail josé.borges@unis.edu.br ou entrar na nossa página, que é o Grupo Unis. .edu.br, que lá tem todas as informações.
José, muito obrigada.
Bom trabalho.
Uma conversa com José Borges, com quem vamos agora de boleia, por assim dizer. É a música escolhida por ele, de Calo Mendes, que é exatamente isso mesmo, boleia.
Seja dia, seja noite, se a caminhada é longa, na boleia a gente alinha, o condutor é quem nos guia, sabe sempre muito bem o doce que ela tem. Se a nação se habitua, a ferida não se cura. Boleia pra cá, boleia pra lá. Faça o vento, vai ter que pagar o dote. Ninguém diz que está isento. Não se dá nada por nada, a qualquer sexo ou idade, por interesse ou por maldade, assim se perde a liberdade. Boleia, boleia, boleia pra cá, boleia pra lá. Boleia, boleia. Ajudará mais do que tu mesmo, meu menino. A riqueza de uma nação é sua matéria cinzenta. E quando é boa a formação, não há mal que a resista. Valeu!
Voz de Calo Mendes e a música São Tomense Boleia, nos despedimos com a emissão Vespertino Serviço em Português da Voz da América, domingo 25 de junho de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos. Da Ana Guedes.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.